Professor, a gente pode notar um pouco no texto de Schaeffer, né, traduzido pelo senhor, que a gente tem uma... Ele fica um pouco incomodado com essa questão da arte ser separada da ciência, isso, né, da técnica. Porque isso ainda existe isso hoje, professor? Acho que sim, né?
Arte, em ciência. Certo ponto, sim. Elas têm vocabulários diferentes, mas é uma preocupação de quem trabalha com o meio... Nas comunicações ou mesmo na arte, existe essa preocupação. Há necessidade de um diálogo. O técnico tem que conversar com o artista ou com o comunicador. Na arte eletrônica, muitas vezes acaba acontecendo que os artistas, quem trabalha com videoarte, por exemplo, quem trabalha com instalação sonora, acaba se transformando um pouco num técnico. Mas não é todo mundo que consegue dominar os dois processos, o processo artístico e o processo técnico. E aí você pode acabar tendo artistas ou técnicos cuja arte é bem feita tecnicamente no universo digital, mas expressivamente simples ou insatisfatória. E o oposto também, pessoas que trabalham muito imaginativamente com a técnica, com o equipamento, mas cujo domínio técnico é falho. Então, ou há um diálogo, ou há um trabalho de equipe, ou há necessidade de uma pessoa polivalente.
E o Schaeffer, ele falava sempre, né, procurando uma ciência das formas, né? Algo que convivesse a ciência e a arte ao mesmo tempo.
Exatamente.
Né, por isso existe o Dr. P, não é, professor?
O Dr. P, que há muito tempo não se ouve, né? Não se ouve falar dele.
Dr. P, na verdade, é o DJ, o professor Carlos Panambini, fazendo essa articulação da arte e da ciência.
Na época que nós tínhamos um programa para dançar com a Raquel, né?
Isso mesmo, muito legal.
Aliás, já que o Dr. P voltou, você poderia parar de me chamar de professor.
Tudo bem. Já me dispensou, então. Então vai virar Carlos Palombini.
Ah, obrigado.
Tá, joia. Palombini, são 10h49. A gente tem um tempo, né? O assunto é muito interessante, mas eu não posso deixar de, antes de encerrar a nossa entrevista, retornar um pouco num trabalho que é um trabalho seu, que a gente acompanha aqui na rádio, que é a questão do estudo da música e das novas tecnologias, e nesse estudo, a entrada do funk. E no livro, você não abre mão disso. Aliás, o começo do livro, né, logo na introdução, você começa descrevendo o Rio de Janeiro, um baile funk.
Isso.
E logo depois você faz um corte para Marcelle. Né?
Exatamente.
E aí, como é que é isso, professor? Por que isso?
Bom, no livro eu procuro ressaltar o aspecto que me parece mais essencial. À primeira vista, há uma relação muito clara, é a mais óbvia. É que em 48, na música concreta, Schaeffer faz pela primeira vez, eu acho que na história da música, ele faz o uso sistemático do loop. E dá moço que se chamaria hoje de sampling. Ele faz música com sons que se diriam hoje sampleados. Sampleados na época em discos de 78 rotações.
Puxa vida, que trabalheira! Nossa,
exatamente.
1948.
48, tá. Ele só passa a trabalhar com fita em 51. Então toda a música concreta ela vem desse processo de amostragem. E isso vai acontecer o hip hop nos anos 70, que explode mundialmente no final dos anos 70, começo dos anos 80, e passa a ser a música dominante no rádio. Faz isso sistematicamente, e o funk carioca, como filho do hip hop, não poderia deixar de fazer a mesma coisa. Mas esse é, eu acho, o aspecto mais evidente. Há um outro aspecto que me parece bem mais intrigante, é que 1941-1944, na França, na época que ele escreveu esse ensaio, era um período terrível, um período de ocupação alemã. E eu faço uma relação entre essa ocupação alemã e a ocupação da favela do Rio pelo tráfico, pelas milícias, sobretudo pelas milícias. E eu estabeleço uma relação e eu me pergunto o que que faz que nesses dois lugares, cuja característica é de serem lugares onde a vida é difícil, onde existe uma atrocidade, na verdade, posso usar esse termo, emerjam de repente músicas que se valem, ou no caso não exatamente a música na Alemanha, mas a teoria dessa música que vai surgir em 48, que é a da reutilização de elementos dados que são usados com novos significados, como acontece no funk carioca, onde eles se apropriam de tudo. Como diria Lévi-Strauss, é a arte da distribuição dos restos.
Inclusive a palavra alemão, não é, professor? Que é utilizada no morro carioca, nos morros cariocas.
Alemão, exatamente. Vem dos filmes de guerra, que passava muito no Brasil, os filmes de guerra.
E a sua explicação é que o alemão é o estrangeiro, é o de fora.
É, né? O que vem de fora.
Interessante.
É o inimigo.
É o inimigo. Professor, para terminar, não tem jeito, não posso deixar de perguntar. Já viu Tropa de Elite 2?
Não, ainda não vi Tropa de Elite 2.
Vai ver, professor? Você viu? Vai ver, Palombini. Vai ver ou não vai?
Vou sim.
Sabe por quê? Palombini, eu vi o Tropa de Elite 2. E na sua. Agora acabamos de conversar, né? Você fala da milícia. Né? E esse é o foco central do Tropa de Elite 2. A questão da milícia. E, bom, não posso ficar falando demais, né? Só um conto final do filme. Mas há uma, vamos dizer assim, uma falência do tal do BOP.
Ah, é uma falência do BOP?
Exatamente. Então, há um, sim, o BOP não é tão bom como a gente pensava que era.
Não!
E vale a pena, Palombina, que eu vou registrar publicamente. Você sempre foi muito crítico ao Tropa de Elite
1. Eu odeio
1.
Aquele filme.
Exatamente. Eu lembro que a gente, né?
É o retrato do fascismo. É um filme fascista.
Exatamente. E aí, o BOP, o fascismo, não funciona tão bem quanto parece. Bom, professor Carlos Palombini, né? Carlos Palombini, muito obrigado, Palombini,
mais uma vez. Eu que agradeço, Elias, foi um prazer.
Tá joia. E vamos continuar em contato aí, tá bom?
Vamos.
Hoje, então, 2:30 da tarde, Noel Rosa.
Isso.
Combinadíssimo. Então tá bom. Grande abraço, bom dia,
outro
professor.
Elias,
tá
bom
joia.
Dia.
Este foi o professor, né? Mas é o Carlos Palombini, nosso colega aqui na Rádio UFMG Educativa, que vai fazer o lançamento amanhã deste livro, que, né, a gente conversou um pouco sobre ele, e o livro é o Ensaio sobre o Rádio Cinema. É Pierre Schaeffer, Estética e Técnica da Arte Relé, 1941 a 1942. O texto estabelecido por Sophie Brunet e pelo Carlos Palombini, que conversou conosco, com a colaboração de Jaqueline Schaeffer. O lançamento acontece às 11 da manhã, sábado, no Café com Letras, Rua Antônio de Albuquerque, 781, na Savassi. Se você quer mais informações, esse é um livro da Editora UFMG, www.editorufmg.com.br, tá bom?